Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do Grande Prêmio. Tudo certo com vocês? Estamos todos aqui prontos para a edição número 180 do Paddockcast, seu podcast preferido sobre esporte a motor. Eu sou o João Pedro Nascimento e comando hoje a nossa atração com as presenças de Felipe Leite e Gabriel Carvalho. Na produção, Pedro Prado segue no comando com a gente. Eu espero que vocês todos aí do outro lado estejam muitíssimo bem. Vamos, antes de tudo, manter nossa tradição, os amigos da Central 3. Os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o Paddockcast até o fim e depois pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3, como este que vocês estão escutando agora, estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. É só escolher o que você prefere e correr para o abraço. Lá tem todo tipo de informação: samba, política, futebol, história. A Fórmula 1 já está devidamente encerrada em 2022 e agora é o momento de projetar algumas novidades que a gente já sabe que vão acontecer no ano que vem. Mais uma vez, a categoria vai em busca de estabelecer um novo recorde de corridas em uma temporada, com 23 no alvo para o ano que vem, uma a mais do que realizou esse ano depois do cancelamento do GP da Rússia. Em 2023, algumas novidades se aproximam. Enquanto a Fórmula 1 vai somar sua terceira corrida em solo americano, com o primeiro retorno a Las Vegas desde 1982 e realizar um sonho do Liberty Media, o Qatar chega para participar pela primeira vez como membro fixo do calendário. Por outro lado, a Fórmula 1 não conseguiu realizar um dos seus principais objetivos para o ano que vem, voltar à China. A categoria segue vendo Xangai como uma presença importante, ainda mais com o piloto chinês no grid, mas os protocolos sanitários devido à pandemia impediram esse retorno. Além disso, a França, pelo menos por enquanto, também caiu fora. Sendo assim, pergunto aos meus convidados de hoje: o que é possível projetar sobre o calendário do ano que vem? Então, começando pelo início. Alguns deslocamentos previstos no calendário de 2023 envolvem verdadeiros desafios logísticos, Gabo. Mas a Fórmula 1 não parece muito preocupada com isso, tanto que o plano inicial era de ter 24 etapas. O que que vocês acham, primeiro o Gabo, depois o Felipe, de ter 23 corridas e 6 sprints no calendário do ano que vem? É um exagero?
Fala JP, Felipe, Prado e todos os nossos ouvintes. Com certeza é um exagero, mas não é nada muito diferente daquilo que a Fórmula 1 vinha projetando desde os tempos de Bernie Ecclestone, né? Eu lembro quando a Fórmula 1 teve 20 corridas pela primeira vez no calendário, se não me engano foi em 2012, já se falava, né, muito de como projetava de quem sabe no futuro ter 25 e tudo mais. E aí foi só uma questão de conforme o tempo foi avançando, a Fórmula 1 esperou por talvez ter um boom de popularidade, que talvez foi o que foi alcançado, especialmente por ter alcançado isso nos Estados Unidos, como uma ferramenta, é claro, para poder implantar esse aumento. E também das outras praças que também vieram no meio de tudo isso, né, outras oportunidades comerciais, né, não necessariamente em mercados fortes, né. Os Estados Unidos, é claro, é um mercado que a gente sabe, da popularidade, das questões econômicas, né, de como é o mercado mais importante do mundo para qualquer organização que se diz mundial, né, mas também as outras oportunidades de negócio que surgiram. Então, o Qatar, uma oportunidade de negócio; a Arábia Saudita, também uma oportunidade de negócio, né, que surge, né, gente com dinheiro disposta a ter uma corrida da Fórmula 1 lá. Então, com certeza é um exagero. Eu acho que eu não acho que é algo que é válido, assim. Eu não acho que, não que não seja válido, mas eu não acho que seja saudável, né, tanto para os seus competidores quanto para os seus, para os seus espectadores, né, porque a gente passa por um momento no esporte onde há também essa expansão, né, das coisas, né. A gente vê, por exemplo, a questão da Copa do Mundo, como há esse desejo, né, de aumentar os jogos da Copa do Mundo. Mas ao mesmo tempo você tem na NBA, por exemplo, já há sempre uma discussão, porque a NBA há muito tempo, né, tem esse calendário de 82 jogos, e há muita discussão pensando em reduzir esse calendário. Então, o interesse não é exclusivo da Fórmula 1 essa tentativa de exagero, né, mas é algo que é uma tendência de praticamente toda a organização esportiva, de tentar buscar mais, de se expandir mais para tentar alimentar mais o público, né. E, enfim, eu falo, né, que eu acho desgastante, mas é um ponto de vista pessoal, né. Eu acho que se não tivesse uma aceitação popular disso, a Fórmula 1 jamais faria.
Felipão, parece que o calendário não comporta, né, a quantidade de corridas que a Fórmula 1 quer realizar durante um ano e transforma o campeonato numa verdadeira maratona. Então, fazendo a você a mesma pergunta que eu fiz ao Gabo, é um exagero ter tantas corridas entre etapas principais e disputas sprint a partir do ano que vem?
Salve JP, Gabão, PP na produção. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que acompanha a gente nos seus respectivos agregadores favoritos de áudio. Ah, lógico que é. Eu não vou nem acrescentar mais ao que o Gabo já falou, JP, porque eu concordo em gênero, número e grau, assim. A Fórmula 1 até cogita, né? E aí pego até o que Stefano Domenicali, que é o chefão da categoria, falou. A Fórmula 1 tá cogitando fazer um rodízio de corridas, porque quer abraçar o mundo de tal maneira que não, evidentemente não vai caber tudo no calendário, senão vira NASCAR daqui a pouco, a gente vai ter um final de semana de folga. Então, assim, lógico que é um exagero. O calendário é desnecessariamente enorme, a logística é péssima, péssima. Você pega 2023, por exemplo, a gente já teve isso em 2022, mas você pega 2023, os pilotos das equipes vão sair do Azerbaijão, né, em Baku, vão para Miami e vão voltar para a Itália. É uma coisa de maluco, assim, em questão de semanas, pouquíssimas semanas. Eu não lembro nem se é back-to-back, eu acho que não. Mas há um clima de esgotamento de pilotos, de equipes, como o Gabo falou, no nosso forro pessoal também, como jornalistas, acho que a gente tem que se incluir nessa equação, porque também somos parte vital do que a categoria é. E eu acho que no final das contas, tudo isso banaliza o cronograma da categoria. Você ter 23, 24 corridas, né, que era o plano, por enquanto 23, no momento que a gente grava isso, a China tá fora, mas não tem um substituto, não sabe se vai ter um substituto. Mas seja 23, que tanto faz. É um calendário desnecessariamente enorme. E, de novo, eu acredito piamente que banaliza a categoria. Você tem um calendário de 17, 18 corridas, tudo bem, era o plano, como o Gabo já falou, desde a época do Bernie, era um plano. Mas antigamente o calendário se restringia a esse número, 17 e 18 corridas. E não era um calendário pesado, era um calendário com uma variedade de circuitos, com características diferentes, estava todo mundo feliz. Só que, é claro, entra a Liberty Media, eu também nem quero vilanizar demais, mas a gente sabe como é o negócio, o comércio, né? Então, você quer ter mais dinheiro, você precisa de mais dinheiro, e para isso você começa a abraçar o mundo. Então, quem dá mais? Quem dá mais aqui? Quem dá mais ali? Quem dá mais ali? Então, assim, eu acho que é péssimo, eu acho que é péssimo, mas é retrato desse universo que a Fórmula 1 agora está inserido. A gente corre na Arábia Saudita, por exemplo, a gente corre no Catar, que são países de sports washing total, né, de mascarar feitos que acontecem dentro do país, e aí eu falo socioeconômicos, políticos, geográficos, enfim, com dinheiro, e a Fórmula 1 se propõe, evidentemente, a correr nesses locais. Claro que isso precisaria de uma análise de um contexto muito maior que não dá para fazer aqui. Mas eu acho que é só para mostrar o estado que realmente a Fórmula 1 se encontra perante as demais casas que se propõem a correr. Então, de novo, eu creio que isso banaliza demais o calendário, JP. Muito. Acredito muito mesmo. Não acho que tem que ser também um negócio só. Desculpa, até só. Não acho que tem que ser um negócio eurocêntrico, né? Não é isso. Eu acho que tem que correr em demais locais. Precisa correr na África, por exemplo, que é uma coisa que tem muito tempo que a lame não aparece no calendário. Mas, assim, quanto mais corrida você vai chuchando, pior vai ficando para todo mundo envolvido, entendeu? Acho que minha opinião parte desse princípio.
Pegando um gancho justamente nessa quantidade absurda de corridas durante um ano, né? E o fato, até que você comentou, de nesse momento, por exemplo, Xangai está fora da Fórmula 1 e a Fórmula 1, até o momento atual, não confirmou nenhuma substituta. Então, o plano era ter 24 corridas e aí passou a ser de 23. E aí a minha pergunta é: em termos comerciais, já que agora a Fórmula 1 tem um piloto chinês no grid, né? E em termos esportivos, Xangai realmente deixa um buraco no calendário? A minha questão aqui é uma grande perda realmente para o campeonato do ano que vem, ou em meio a uma programação tão apertada, consegue ser um alívio, Gabo?
É uma perda, é uma perda. Não acho que chega a ser um alívio, não. Primeiro pela questão de mercado, né? A China, pô, é uma das maiores economias do mundo, país com maior população do mundo. Então é importante que você esteja lá, né? Sempre foi um parceiro, um aliado comercial muito forte da Fórmula 1. E há o desejo, né, de retornar, né? A China foi meio que onde começou tudo, né? Da questão da Covid-19 e tudo mais. Enfim, eu acho que teria a questão também de você voltar para a China e você trazer um senso de normalidade de volta para as coisas. E eu não acho que serve de alívio em termos de campeonato, especialmente porque vai ter um intervalo forte aí, né? Se eles não conseguirem substituir a prova, vai ser um intervalo de 4 semanas, né? Logo no começo do campeonato. E eu acho isso muito ruim porque acaba sendo desproporcional, né? O calendário já é de uma certa forma desproporcional, né? Porque a gente tem uma primeira metade de ano muito mais suave, né, do que a segunda, né? Especialmente depois ali das férias do verão, do inverno, do verão europeu. O calendário ele fica muito apertado, é corrida atrás de corrida. Então eu não acho que vai fazer muita diferença, sinceramente. Eu não acho que é tipo um alívio necessariamente a China está fora. Eu acho que é uma perda de verdade.
E aí, Felipão, a gente estava falando, você mesmo comentou sobre o fato da Fórmula 1 ficar chuchando essas corridas, aumentar essa. Pensando até também, às vezes, pelo lado das equipes, de quem está trabalhando ali. Dá para encarar como um alívio ou, assim como o Gabo disse, é uma perda de fato?
Não, eu concordo com o Gabo. Eu concordo com o Gabo. Eu acho que é uma perda, sim. Claro. Agora também vou dar o outro lado da balança. Eu acho que é um circuito meio meh. Não dá as corridas mais interessantes do universo, mas feedback dos pilotos é importante. E pelo feedback dos pilotos, é uma pista incrivelmente divertida de se pilotar. Em termos esportivos, é obviamente uma grande perda, né? O mercado chinês é um mercado importante. E eu não quero nem. Claro, tem o. A questão do Guan Yu Zhou, mas o Zhou já teve um grande apoio nessa perna asiática que a gente viu em 2022, né? A torcida dele compareceu. Seria importante também, nestes termos, ter a corrida em Xangai. Então, eu avalio como Gabo, assim, apesar de achar que é um circuito que não dá as corridas mais interessantes do universo, eu acho importante a Fórmula 1 estar na China. Mesmo com esse calendário recorde, mesmo com esse calendário completamente cheio, ainda assim eu não consigo também visualizar pelo lado do alívio. Eu vejo mais como uma perda mesmo. Um alívio, aí a gente vai falar disso mais tarde nesse podcast, né, JP? Mas um alívio como foi, seria, por exemplo, perder a França, que realmente não agrega mais nada no calendário, entendeu? Então, aí sim seria um alívio. A China. Por estar na China, por ser uma corrida diferente, pela estrutura do paddock, pelo feedback dos pilotos, eu acho importante ter no calendário sim. Então eu vejo como uma perda.
Justo, justo. Justamente agora falando sobre a França, né? Até rapidamente aqui, Las Vegas e Catar chegam ao calendário do ano que vem, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas a França sai. Então, abordando rapidamente essa saída de Paul Ricard, ela foi merecida, Gabo? Ou outras pistas deveriam ter a prioridade ali na hora da Fórmula 1 retirar do calendário, da programação do ano que vem?
Acaba sendo merecida porque, assim, por mais que a França seja um mercado muito importante, né, em termos não só de econômicos, mas também pelo histórico que a França tem no automobilismo, né, pelos seus pilotos, pelas suas montadoras e, enfim, é um país muito forte. Infelizmente, Paul Ricard não era uma pista tão adequada para receber a Fórmula 1, né, e eu acho que nenhuma pista na França hoje seja de fato adequada para receber, né. Paul Ricard fica em Le Castellet, que é um lugar bem afastado, é distante de Marseille, que é a cidade grande mais próxima, então tem uma dificuldade de acesso muito forte, e também meio que faltou o aporte econômico ali para manter a corrida. Não tivemos grandes corridas lá também ao longo dessa última passagem. Assim, é uma pena que a França tenha de ficar de fora, mas a realidade é que hoje a França não tem nenhuma pista capaz de receber a Fórmula 1 em termos de estrutura, em termos econômicos e em termos de proporcionar também uma grande corrida. Então, por mais que não seja legal ter um país como a França fora do calendário, não tinha muito o que fazer.
Vai sentir falta da França, Filipão?
Não, nem um pouco. Eu acho que foi uma saída merecidíssima, assim. O circuito de Paul Ricard não tem lá sua grande quantidade de curvas de baixa velocidade, né? E os carros atuais da Fórmula 1, mesmo com esse regulamento novo, eles não conseguem realmente acompanhar uns aos outros em curvas desse tipo, entendeu? De média e de alta também. Então, as características do circuito não permitem que os pilotos consigam testar diferentes linhas do traçado, por exemplo, para evitar ar sujo que vem do carro à frente. Daí não dá para ultrapassar. Então, essa morosidade da pista, como o Gabo falou, acho que não tinha muito o que fazer. Fora, aí é opinião pessoal minha, mas aquela área de escape horrorosa e aquele design que ataca a minha labirintite, né? Então, tipo, não, para mim, horrível, mereceu sair. E é uma, por exemplo, é uma corrida, é uma pista que não consegue dar uma corrida interessante, entendeu? A gente esse ano teve o Leclerc batendo sozinho quando estava na liderança e aí o Verstappen caminha para a vitória. Não que isso também seja um indicativo, um parâmetro do que é emocionante e do que não é emocionante, porque tem mais disputas do que só a disputa da liderança. Mas só para dar um exemplo, entendeu? A França não consegue dar uma corrida interessante. Nem mesmo com esse regulamento novo, isso aconteceu em 2022, no circuito de Paul Ricard. Então eu vejo como uma saída merecida, sim, Jota.
Bom, vamos às novidades, né? Começando pelo Catar, a pista de Losail já esteve na Fórmula 1 em 2021, e o plano inicial do país não era nem de sediar a corrida lá. Então, a primeira coisa que eu queria saber é o que que vocês acharam daquela corrida, né? O Hamilton ganhou de ponta a ponta, né? Ainda estava na disputa do título com o Verstappen, reduziu a diferença ali no Qatar para 8 pontos apenas. O Verstappen saiu de sétimo, terminou em segundo, teve pódio do Alonso. Então, a primeira coisa que eu queria saber é isso, Gabo. Deixou uma sensação positiva essa corrida de Losail?
Foi uma corrida até interessante, né? Talvez não tenha sido entre as melhores de 2021, mas foi uma corrida legal até, né? Mas eu acho que também a gente tem que contextualizar dentro daquele momento que a Fórmula 1 vivia, né? Foi a antepenúltima corrida daquele campeonato, de uma temporada muito decisiva. Então era uma corrida que ela ia ter uma carga de tensão muito maior do que eventualmente o Qatar pode ter. Então, por mais que aquela corrida tenha sido uma corrida ok, né, não esteve entre as melhores daquele ano, mas foi uma corrida até razoável, né, teve o pódio do Alonso e tudo mais, não, ela não pode servir de parâmetro da gente pensar o que pode ser o GP do Qatar daqui para frente.
E aí, Felipão, você espera? O que você espera do Qatar para o ano que vem? Levando em consideração aquilo que é claro que a gente vai até conversar na próxima pergunta até sobre as mudanças que a Fórmula 1 passou nesse período, mas levando isso em consideração, você tem alguma expectativa em relação ao Qatar para o ano que vem?
Sobre expectativa, assim, JP, eu sinceramente não sei. Até porque, como a gente não teve etapa no Qatar esse ano, a gente ainda não teve esse gostinho do que é o regulamento novo no circuito de Lusail. Mas, assim, pelo gosto que 2021 deixou, eu vejo como. Eu tenho uma certa expectativa. Eu espero uma boa corrida assim. Porque, assim, a prova de 2021, como o Gabi falou, não foi tão monótona quanto esperado, assim. Lembro que antes de assistir, eu não trabalhava no Grande Prêmio ainda. Mas antes de assistir, eu já não tinha uma expectativa de falar, pô, essa corrida não vai ser legal. De fato, não foi a melhor de 2021, também muito provavelmente não tá nem no top 10. Mas assim, não foi tão chata quanto eu esperava. A pista é meio sem graça? É. Tem um monte de curva parecida? Tem. Só que, de novo, não foi uma corrida ruim. Você teve Fernando Alonso no pódio com Alpine, uma boa penca de ações. Então, ficou na média. Por ter ficado na média. E com o regulamento novo, que a gente ainda não teve a prova, como eu falei, eu ainda dou o benefício da dúvida para ver o que vai ser em 2023, com espíritos leves, com espíritos de ânimo, esperando que possa ser uma boa corrida. Mas projetar com esse regulamento novo, com toda a volta do efeito solo e tudo mais, é um exercício mais difícil, JP. Eu
A próxima
prefiro esperar
pergunta
para ver.
é
Eu
até
prefiro
em
esperar para ver.
relação a isso, né? Ao invés, assim, sem querer projetar como o regulamento técnico, as mudanças do regulamento técnico vão afetar na corrida em si, mas falando sobre aquilo que ele pode trazer de diferente no ano que vem, né? A gente conversou aqui sobre as características da pista. Eu, particularmente, também esperava uma corrida mais monótona do que o ocorrido lá no Catar, mas eu levo muito em consideração o fato de que o campeonato estava se desenrolando, o campeonato estava chegando ali ao final. Foi uma corrida que contou com alguns ingredientes extra, como a punição ao Verstappen ou o pódio do Alonso, né? Teve aquela situação do Ocon devolver, né, uma certa generosidade do Alonso na Hungria. Ele devolveu ali no Catar. Então, sem querer entrar em termos técnicos, mas levando em consideração até o que a gente falou sobre as características das curvas, é possível esperar uma corrida diferente com esse novo regulamento técnico? Ou essa temporada de 2022 deixou uma certa decepção com essas mudanças que, enfim, impedem essa projeção?
Então, eu acho que a realidade é que a temporada de 2022, esse novo regulamento, como até a gente já comentou aqui algumas vezes, a gente não pode analisar o novo regulamento só pela primeira temporada. É evidente que houve uma decepção muito grande, né, tanto pela disparidade que a Red Bull conseguiu em relação às concorrentes, também como pela forma com que acabou meio com o equilíbrio que a gente tinha visto em 2021. Mas, de qualquer forma, eu não sei se é isso que vai necessariamente impactar. Eu acho que é difícil resumir o que vai ser uma corrida simplesmente ao novo regulamento, né? Então, eu não sei se dá para fazer uma análise prévia disso, né? Tipo, se vai ser bom ou não por causa do novo regulamento e tudo mais. Eu acho que Losail, na minha opinião, sempre foi muito mais uma pista de moto do que uma pista de automobilismo, né? Então, eu acho que esse é um fator. Eu acho que, na verdade, deveria procurar uma outra praça para se fazer no Qatar, né? Tinha até planos, né, de construir um novo circuito, né, mas aí depois voltar atrás, foi fazendo Losail mesmo. Mas, enfim, é difícil analisar simplesmente por questões de novo regulamento.
E aí, Filipão, em relação, você até comentou aqui sobre a dificuldade de projetar esse novo regulamento na pista para o ano que vem. E realmente é difícil de imaginar isso, até porque certamente, até pelas mudanças que a Fórmula 1 passou em 2022, com o Porpoising e tudo mais, a gente vai ter algumas mudanças de novo no ano que vem. Então, a minha pergunta aqui é mais em relação às diferenças. É possível esperar uma corrida diferente do que a gente viu em 2021? Ou a expectativa é por algo naqueles moldes, é por algo parecido?
Então, é uma pergunta capciosa, uma pergunta boa, JP. Porque eu lembro que no começo do ano, como o Gabi falou, não dá pra gente resumir o que vai ser só baseado no regulamento novo. Mas eu lembro que no começo do ano a gente teve muitas equipes, e aí eu lembro principalmente do GP da Arábia Saudita. Muitas equipes ainda com problemas mecânicos, ainda com problemas técnicos, tentando entender esse regulamento. Foi um problema circunstancial de 2022? Claro que foi o primeiro ano. Mas eu acredito que a evolução é constante. Eu dei esse exemplo porque a gente não passou. Problemas, claro, sempre existem na Fórmula 1, problemas mecânicos, enfim. Mas com a frequência de acertar a mão do carro, de saber o que é o carro ainda, a gente foi diminuindo ao longo de 2022, do começo da temporada até o fim da temporada. Eu falo isso porque 2023 vai ser mais um ano e aí as equipes vão ganhar experiência, inevitavelmente, né? Vão ter agora os testes aerodinâmicos, com tempo de túnel de vento, uma análise mais aprofundada, porque, por exemplo, eu lembro que para 2022. Ninguém conseguia prever mais ou menos o que que. Ninguém conseguiu prever o fenômeno do porpoising. Por que que o carro quicava? Porque nos simuladores isso não era algo que os números frios te contavam. É algo que você só pega pelo feeling de pista mesmo. Mas eu acho que 2023 tem um espaço para você mudar ainda. Então, que nem eu falei, as equipes vão acertar esse regulamento. É um processo constante. Foi a maior mudança de regra, né, JP, em 40 anos de Fórmula 1, assim. É uma mudança muito brusca. E não só esportiva, também de regulamento, de teto de gastos, enfim. Então, é um período de adaptação necessário, esse período maior, que eu acho que vai respingar em 2023 mesmo. E aí, respondendo mais diretamente à tua pergunta, há a possibilidade da corrida ser diferente? Claro, eu acho que sim. Apesar de concordar com o Gabão de que o GP do Qatar dá corridas de moto muito mais interessantes do que corridas de Fórmula 1, do que a corrida de Fórmula 1, né? De 2021. Essa que é a grande verdade. Porque eu também acho isso, que nem eu falei, é um circuito de curvas muito parecidas, a pista não é grande coisa, é sem graça para um evento de automobilismo, né, não de motociclismo. Mas, justamente por conta desse entendimento novo, e vale lembrar que também Lossail tá passando por umas reformas lá. Até por isso que na perna da MotoGP vai ser uma corrida do final do ano, que é para dar tempo dessas reformas todas acontecerem. Eu consigo ainda dar o benefício da dúvida de esperar sim uma corrida diferente, aí respondendo a tua pergunta. Não só pelo regulamento, não só pelas reformas, mas por esse período de maior entendimento das equipes. Acho que deu para entender a minha resposta, fiquei com medo de me enrolar, mas é por aí, entendeu? Eu acho que dá para ser diferente. Estou com expectativa de que possa ser um pouquinho menos monótono ainda, mas. Que nem eu falei, eu acho que é esperar para ver.
Indo em direção à outra novidade, né, da temporada 2023 da Fórmula 1, o GP de Las Vegas. Depois de um verdadeiro show de luzes na Las Vegas Strip, Sérgio Pérez destacou a corrida do ano que vem como o maior evento do mundo em 2023. Os preços nos hotéis já dispararam por lá e o próprio ingresso é um absurdo, com o setor mais barato estimado em cerca de 10 mil reais. Primeiramente, falando do que se espera fora das pistas, já que a gente já percebeu que existe um foco forte do Liberty Media em relação a esse lado dessas corridas, principalmente em território americano. O que imaginar de uma corrida que fez até a Fórmula 1 se dobrar para correr no sábado à noite? A previsão do Pérez vai se cumprir, Gabo? A gente vai ter o maior show do mundo em 2023 em Las Vegas?
Não sei se vai ser o maior show do mundo, né? Acho meio audácia falar isso, né? Até porque, enfim, é uma corrida que nunca aconteceu e tudo mais. Mas, de qualquer forma, é um movimento importante para a Fórmula 1, né? Especialmente você estar em Las Vegas. Las Vegas, que é, claro, assim, uma cidade das mais chamativas em termos turísticos, né? Dos Estados Unidos, né? Toda aquela questão da cidade do pecado, porque é o lugar dos grandes shows, dos cassinos. Por muito tempo foi a capital mundial da luta, né? A gente especialmente porque não tínhamos grandes agremiações esportivas em Las Vegas, né? Então ela ficou muito mais fidelizada tanto por grandes momentos, tanto do boxe no século passado, ainda, né, do boxe, né? O boxe ainda tem boa parte de suas grandes lutas em Las Vegas, mas também do UFC e tudo mais, né? Sempre porque o estado de Nevada sempre foi muito convidativo a isso. Mas a gente vive também um momento de Las Vegas abrir um pouco, talvez, a mente, né, e passou a ter mais agremiações esportivas, né? A gente viu isso muito forte, primeiro pela chegada do Las Vegas Aces, né, na WNBA, né? E assim, por mais que a WNBA ela tenha um apelo muito menor em comparação à NBA, ainda o Aces é um time que ele chegou com o pé na porta, né, desde que ele fez a mudança para lá, relevante, virou até o campeão da última temporada. E também, é claro, o Las Vegas Raiders, né, que, enfim, o Raiders sempre foi um time que nunca ficou de lugar na NFL, né, sempre ficou alternando ali entre Los Angeles, Oakland e tudo mais. E aí ele toma uma decisão muito forte de ir para Las Vegas, né, constrói seu estádio de Las Vegas para ser o grande time de lá. Então isso mostra que Las Vegas tem tido uma abertura maior, né, para você receber outros esportes. E a Fórmula 1 ela vai entrando no meio disso também, né? Por mais que Las Vegas tenha também uma história na Indy, né, uma história talvez que não terminou tão feliz, porque foi justamente lá onde morreu o Dan Weldon em 2011. Mas, enfim, a Fórmula 1 ela investe numa praça turística, numa praça forte, uma praça que ela tem tudo para chamar tanta atenção quanto Miami, né? Tem tudo para ser um show muito parecido de galhofa com o que a gente viu em Miami alguns meses atrás, né? E só de você ter essa abertura de poder fazer a prova num sábado já mostra muito como a Fórmula 1 ela está disposta a fazer esse tipo de mudança. Eu não vou palpitar sobre o que eu acho que vai ser a corrida, né? Eu acho que circuito de rua novo é sempre uma aventura, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Algumas coisas malucas podem acontecer lá, como a gente viu no primeiro GP de Singapura, né? Enfim, sempre há espaço para coisa diferente acontecer, mas eu pretendo não avaliar o que eu penso do que pode ser a corrida, mas acho que como evento tem tudo para ser um evento grandioso mesmo para a Fórmula 1, tanto da forma como eles estão promovendo isso, como realmente deve ser.
Filipão, fazendo um equilíbrio entre aquilo que acontece fora das pistas e o que acontece dentro, a gente pode, pelo menos na minha visão, o traçado divulgado para a corrida de Las Vegas, convenhamos que não é lá essas coisas, na minha visão, pelo menos não traz uma expectativa de grandes disputas. É claro que concordo 100% com o que o Gabo disse, que é difícil de projetar essas coisas antes de elas acontecerem, porque a gente sempre há o risco de acontecer alguma coisa diferente, dos planos mudarem, enfim, do imprevisível se manifestar. A minha questão aqui é a seguinte: observando o show que a Fórmula 1 pretende dar em Las Vegas, é claro que Las Vegas foi escolhido sim pelo Liberty Media, pela Fórmula 1, devido, né, à vida noturna, devido à cultura da cidade. O Gabo até citou isso. Então, a minha questão a Fórmula 1 tá, a gente o que a gente a expectativa maior sobre a primeira corrida de Las Vegas da história da Fórmula 1 é pelo que acontece fora das pistas ou pelo que a gente espera que possa acontecer dentro das pistas?
Perfeito. Vamos lá, para responder essa pergunta, eu vou fazer uma avaliação dos dois, tá? Que o evento vai ser grandioso, JP, Gabo, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida alguma. E aí, usando Miami esse ano, né, 2022, como exemplo. Lá, os caras construíram uma pista de rua no entorno de um estádio de futebol americano, colocaram um monte de shows e um monte de atrações antes, durante e depois da corrida em si. Lembro que tocou Post Malone, o qual reitero em todo podcast que eu posso reiterar. Inclusive falei disso uma vez com Pedro Henrique Maron. Post Malone, que aparentemente hater de várias pessoas do GP, tá? Não, pessoal do GP não curte muito Post Malone. Eu gosto de uma música ou outra. Mas enfim, tocou Post Malone, tocou Maluma. Então, era um clima total de Super Bowl, assim. Marina falsa, gente. Os caras colocaram colante de água para simular movimento do mar, só que os barcos eram de verdade, só que a água era de mentira. É uma doideira. Isso no meio do traçado, que me pega demais. Mas enfim, tudo isso para falar que eu aprendi que o tal entretenimento americano, ele não conhece limites. Ele absolutamente não conhece limites. Então, falando do fora da pista, eu não tenho dúvida que, assim, eu não sei se vai ser o maior evento do mundo, que nem o Tcheco falou, mas ele tem razão em uma coisa. interessante de se assistir, vai ser interessante de se assistir. E não só pelo fato de ser uma corrida sábado à noite, mas isso é um atrativo legal. É um atrativo legal. Eu imagino que para o público, claro, a gente aqui que trabalha com automobilismo, a gente vai se lascar legal. Mas para quem vai assistir a corrida, no quesito da experiência, vai ser um evento interessante de se assistir. Feita a análise do fora da pista, agora falando do traçado em si. Eu acho que é um traçado que tem retas longas, curvas de pé embaixo. Então, assim, vai ser uma pista rápida de rua, sem dúvida. Talvez não tão rápida quanto o Jeddah, por exemplo. Mas vai ser uma pista rápida de rua. E aí eu acho que a proposta é interessante, né? No quesito das ultrapassagens, no quesito do entretenimento, aquela coisa e tal. Para os pilotos, não deve ser a pista mais satisfatória de se guiar, não. Isso eu não tenho dúvida. Acho até que o George Russell falou isso. Mas eu realmente não acredito que para os pilotos em si vai ser uma pista legal de se pilotar. Então, feita a análise do fora, feita a análise do traçado, eu acho. O porquê eu respondi dessa maneira? Porque eu realmente acredito que é uma mistura dos dois, adicionada a um terceiro elemento, né? Respondendo a tua pergunta, JP, da empolgação. Por que a Fórmula 1 está empolgada com Las Vegas? Porque há também o quesito novidade. Há também o quesito novidade. Há também o quesito que precisa ser levantado dessa maior inserção no mercado americano que a Fórmula 1, com o Liberty Media, tanto deseja. Las Vegas vai ser a terceira corrida do ano nos Estados Unidos. A gente vai ter Miami, a gente vai ter Austin, né, o Circuito das Américas, e vai ter Las Vegas Strip. Então, assim, eu acho que pelo quesito novidade, que também precisa ser adicionado nesse tempero, nesse balaio, a Fórmula 1 se vê empolgada para correr em Las Vegas, até para ter essa receptividade do povo americano, do público americano. Os ingressos já estão nas alturas, né? O preço dos ingressos está estrondoso, assim. Então, há um clima, que nem eu falei, há um clima meio de show business, assim, entendeu? Numa corrida de Fórmula 1, que é uma coisa que até, de novo, o advento do grupo, do Liberty Media, a gente não tinha muito. Era o plano do Bernie? Era o plano do Bernie, mas não tinha se concretizado. Agora sim, entendeu? E aí eu até pego que o Gunther Steiner até chegou a falar que a Fórmula 1 precisava de ainda mais corridas nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é do tamanho de um continente e que não sei o quê. Eu, particularmente, não concordo. Eu não concordo com isso. Mas, indubitavelmente, tem um certo estilo de entretenimento americano, que nem eu falei, que não conhece limites. Eu não estou entrando nem no juízo de valor se é bom ou se é ruim. Mas, assim, amplificado, é vezes mil. É vezes mil. Então, eu acredito que estamos todos empolgados, quando eu digo estamos, é o universo da Fórmula 1, estamos todos empolgados com Las Vegas, tanto pela característica do traçado, que promete ser uma pista de rua rápida, quanto pelo conjunto do evento, quanto pela novidade, que vai ser correr no sábado à noite, em Las Vegas, repetir 1982, que Las Vegas já esteve no calendário da Fórmula 1, vale ressaltar, em 1982. Então, acho que esse fator é importante também e precisa ser adicionado à equação para a gente entender o porquê brilha tanto os olhos essa corrida noturna no sábado, JP.
Perfeito. Dabo, você já até me respondeu sobre isso, então eu vou até mudar a pergunta um pouco. O Felipe já acabou de dar a opinião dele, e eu sei que é impossível, né? Não é nem difícil, mas é impossível a gente julgar um traçado de uma corrida sem, né? É claro que tem as exceções, né? Tem aqueles traçados que a gente vê e enxerga o desastre acontecendo, mas é difícil a gente julgar antes de assistir a corrida, de ver o que vai acontecer. Então, a minha pergunta é mais particular mesmo, até pelo fato do Felipe ter dito a mesma coisa agora há pouco. A minha questão é: observando esse traçado quando ele foi lançado, você curtiu? Você espera? Você enxerga a possibilidade de uma corrida rápida, uma corrida disputada? Ou é um circuito de rua de alta velocidade, com características consideravelmente diferentes de Jeddah, por exemplo, talvez não ofereça um grau de emoção tão forte assim?
Então, eu não curti muito o traçado, e na verdade isso vai mais de um. Que é uma filosofia que a Fórmula 1 tem adotado muito nos últimos anos, né? A gente teve por muito tempo aí o Herman Tilke, né, como o arquiteto, né, que ele projetava as pistas e tudo mais. Hoje o Tilke, infelizmente, está em impossibilidade de fazer isso, então meio que o filho dele que passou a assumir um pouco esse papel. Mas eu sinto um certo incômodo, na verdade, em ver como a maioria das pistas da Fórmula 1 são muito iguais, na verdade. Elas não têm. Raramente você vê uma pista que ela tem uma característica muito diferente, né? Elas são muito pistas adaptadas para a era do DRS. Então, praticamente toda a pista da Fórmula 1 você tem que desenhar duas retas muito longas, né? Mais ou menos de 1 km cada, que são os setores de DRS. E o restante do desenho da pista acaba sendo um negócio meio freestyle, né? Então eu acho que talvez a única pista que fuja um pouco mais dessas características seja justamente a de Baku, né? Porque por mais que ela tenha, claro, ela tem um desenho bem esquisito, na verdade, porque ela é formada por longas retas, mas ela tem trecho de baixa velocidade, né? Que é bastante interessante, né? Que talvez seja a pista que ela mais carrega um pouco da essência do que é a cidade de Baku e tudo mais. E acho que é assim que as pistas de rua deveriam ser. Então, por isso que eu não tenho tanta essa empolgação por enquanto com a pista de Las Vegas. Então eu olho o traçado, você vê os primeiros vídeos, né, dos simuladores e tudo mais, a impressão é que você já viu essa pista antes, a impressão é que é a mesma pista que a Fórmula 1 já lançou. Então, isso eu acho que às vezes falta um pouco de criatividade para a Fórmula 1, até o ponto que, por exemplo, a gente teve a chegada de Portimão no calendário uns anos atrás, né, que veio com a pista substituta, então ela apareceu em 2020 e também em 2021, com uma pista que todo mundo ficou muito pego de surpresa, porque ela não tem essa característica, ela não é uma pista que ela precisa necessariamente ter duas grandes retas para o DRS, ela tinha todas as questões, a variação de relevo e tudo mais, porque ela não foi uma pista desenhada pela família Tilke. Então, justamente isso que dava esse tom diferente, né? Tanto que, assim, eu nem acho que as corridas em Portimão foram tão boas assim, né? Quando teve a corrida de 2020, foi um escarcéu, né? A galera falando, nossa, que corrida espetacular, não sei o quê. Eu falei, cara, foi uma corrida de todas as outras. A única diferença é que demorou 17 voltas correndo para aparecer em primeiro em vez de duas, como normalmente era. Então, por exemplo, naquela época, foi um negócio muito marcante justamente por isso. Da mesma forma que quando o Imola volta para o calendário, né, claro, com um traçado bem diferente daquele que a gente pegou do pós-Senna, né, teve algumas mudanças e tudo mais para tornar o traçado mais rápido, também foi um negócio que a galera ficou pega de surpresa e que rendeu corridas minimamente boas no começo, porque era uma pista de uma característica diferente. Então são coisas que a galera gosta de pegar, que os pilotos vão gostar de ver, porque é algo distinto, né? Zandvoort tem um pouco disso, claro, não tivemos corridas boas em Zandvoort ainda, mas justamente pelo tipo de traçado que ele é, como foge desse tilquismo, né, do tilcódromo, é algo diferente. Então por isso que eu não necessariamente me empolguei muito com o traçado de Las Vegas. Claro, aí na hora deve virar uma grande corrida e tudo mais, e você traz um panorama diferente. Mas para mim, todas as pistas da Fórmula 1 ultimamente elas parecem ser a mesma coisa. E justamente quando tem uma pista que nem é, como Imola, que nem é necessariamente a melhor pista do mundo, só dela sair desse padrão de duas longas retas e você faz qualquer coisa em cima disso, só de já ter se destacado dessa forma já mostra como essa padronização da Fórmula 1, especialmente com os circuitos de rua, é meio
Olha,
chata.
eu queria até iniciar a próxima pergunta dizendo que eu concordo 100% com o que o Gabo disse agora. Eu tenho a sensação de que a Fórmula 1, quando cria um traçado novo, ele parte de algo que já está pronto ali, pega um projeto já pronto e vai alterando ali, vira uma reta, cria uma curva para a direita ou para a esquerda. Então eu tenho muita sensação de que esses traçados são muito parecidos, principalmente falando sobre as pistas de rua, né? E outra sensação que eu tenho muitas vezes é de que a experiência automobilística em si não é tratada como uma prioridade pela FIA no momento de decidir o calendário. E aí eu não digo nem só pelas pistas que ali estão, mas também pela ordem, pela forma, como as rodadas duplas e triplas, enfim, são organizadas. Então, é claro que os compromissos com os parceiros comerciais são muito importantes e o lado financeiro é vital para a categoria. Mas tomando Las Vegas e Qatar como exemplos, tudo que a gente falou até agora, a Fórmula 1 tem olhado mais para o que pode ganhar do que para a qualidade das corridas, Fê?
Ah, sem dúvida, JP, sem dúvida. Que nem a gente até pontuou isso um pouco no começo, de encher o calendário. Eu acho, de novo, que a fala do Domenicali, ao mesmo tempo que ele tenta agradar os pilotos e as equipes, falando, ó, não passa de 24, hein? Não vai passar de 24. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele também fala de possivelmente adotar um rodízio, de ter corridas, sei lá, você vai ter Spa-Francorchamps em 2023, em 2025, em 2027, nos anos ímpares, vocês entenderam? E outra corrida, sei lá, Kyalami, por exemplo, em 2024, 2026. Eu acho que até mesmo essa fala de tentar sempre abraçar o mundo, de encaixar, não, você quer, não, vem aqui viajar para o Caribe para ouvir o que o pessoal de Barranquilla tem a dizer, para fazer viajar para Colômbia, perdão, para ouvir o que o pessoal de Barranquilla tem a dizer sobre um possível GP do Caribe que ninguém nem estava prevendo. Eu acho que essa é a postura. A gente, enfim, está vendo a postura que o grupo Liberty Media, desde a época aí do Chase Carey, queria no comando da categoria. E agora a gente está vendo isso personificado no Domenicali, que, claro, é o cara que gerencia a Fórmula 1, mas, de novo, tem toda a influência do grupo. Então, sim, eu vejo com certeza, não tem nenhum. É muito o que acrescentar, porque as próprias atitudes, as próprias falas dizem que a Fórmula 1 visa mais o que pode ganhar financeiramente, comercialmente, correndo nos locais que corre, do que pela corrida em si. E aí eu até proponho um exercício. Por exemplo, o JP, você fez a pergunta e foi uma pergunta muito boa, do GP do Qatar. A gente pontuou. Claro, o GP do Qatar pode ser interessante, pode ser interessante. Eu compartilho dessa opinião. Pode ser uma corrida legal em 2023, pode ser uma corrida legal em 2023. Mas o que exatamente o Qatar agrega ao calendário que ele já não tenha? É imprescindível correr no Qatar. E assim, é uma discussão que, evidentemente, a gente sabe que precisa ter, todo mundo sabe que precisa ter. É um ponto de debate frequente ao longo da temporada. Eu lembro que, com muita razão, a gente fez uma análise logo depois que veio a notícia do calendário com até então 24 corridas, né, para 2023, que assim, é a vida nos aviões, é a banalização da categoria. E eu realmente acredito nisso. Quando a gente fala banalização, a gente não está pegando no aspecto financeiro e comercial que é o pretendido por Domenicali, Liberty Media, etc. e tal. A gente está falando do ponto de vista do fã, do jornalista que assiste a corrida. Cara, se eu tenho 24 corridas, você esvazia o seu produto. Olha, eu não preciso, sei lá, é um exemplo. Eu não preciso assistir a corrida dessa semana, porque semana que vem já vai ter outra corrida. Ah, acabei. Não preciso fazer mundos e fundos para assistir a corrida de Fórmula 1, porque eu sei que no domingo que vem vai ter outra. E vai ter outra depois, e vai ter outra depois. Você perde esse efeito de exclusividade, digamos assim. Que não é bem exclusividade, mas acho que deu para entender. Então, de novo, quanto mais você enche o calendário, e eu não teria problema algum de encher o calendário com pistas que têm propostas diferentes. Porque aí sim seria interessante de ver. Mas quando você enche o calendário com pistas como a do Qatar, por exemplo, que não agrega muita coisa ao que a gente já tem, e que está ali claramente numa tentativa de abraçar o mundo, de ter mais dinheiro, de apetecer comercialmente, enfim, demais propostas da categoria, aí sim eu tenho um problema, entendeu? Aí sim eu tenho um problema. E sim, eu acho que sim, JP. Eu usei o Qatar como exemplo, mas Las Vegas entra também, porque, de novo, acabei de falar aqui, a Fórmula 1 quer porque quer entrar no mercado estadunidense, porque é o mercado que dá dinheiro, porque é o mercado que dá dinheiro. E porque quer cada vez mais ter uma presença, porque precisa ter mais popularidade, e aí entra também no balaio Drive to Survive, que também apetece financeiramente e comercialmente os interesses da Fórmula 1. Precisamos colocar na discussão também. Então, assim, não é só uma questão de Qatar, Arábia Saudita. Não é só uma questão disso, é questão de Estados Unidos também. Por quê? Por que a terceira corrida nos Estados Unidos? Por que a corrida de Miami? O que que Miami agregou no calendário? Nem os pilotos gostaram de correr em Miami. É uma pista de. E você sabe muito bem, JP, porque você é o nosso editor de Fórmula E. É uma pista que talvez para a Fórmula E seria interessantíssima. Para a Fórmula 1, perdão, não agrega virtualmente nada. Não agrega virtualmente nada. Então, assim, aí sim eu tenho um incômodo. E eu tenho um incômodo também quando começa a afetar a logística de calendário. Não faz o menor sentido você correr em Baku, no Azerbaijão, que fica lá na Europa, né? Quase um pezinho na Ásia, mas fica na Europa. E justamente por quase ter um pezinho na Ásia, agrava ainda mais a questão. Azerbaijão tá lá pra lá, e aí você volta pra Miami pra voltar pra Itália. Não tem o menor sentido isso. Não tem. E aí, quando o Domenicali vira, até a gente noticiou no Grande Prêmio semana passada, ele falando que a geolocalização do calendário é um efeito pretendido para o futuro. Cara, você vai fazer isso como? Como que você vai fazer isso? Você está colocando 24 corridas, aí, por exemplo, você não pode correr na Europa no final do ano porque neva, mas aí você também tem a questão da temperatura no Oriente Médio, você também tem a questão. Cara, como que você vai abraçar o mundo dessa maneira? Fazendo assim, as coisas geolocalizadas. E outra, como você vai fazer isso sem descarregar sentar a jambrolha no, nos pilotos? De fazer corrida em final de semana seguido. Evidentemente, você tem que ter um tempo de descanso. As férias do meio de ano precisam existir. Você perde tempo nesse sentido de alocar a corrida. Não faz o menor sentido. Vou até parar de me alongar porque não faz o menor sentido. E, de novo, só para finalizar. Se fosse uma questão de colocar pistas porque elas agregam características diferentes, legal. Não estou necessariamente feliz com isso, mas eu entendo. Fica mais difícil de engolir o sapo quando você vê, por exemplo, que é realmente uma proposta puramente financeira e comercial, que, de novo, não quero finalizar, precisa existir, a Fórmula 1 precisa se sustentar, tá? Só que quando é uma questão puramente financeira e comercial e não esportiva, aí, claro, para o jornalista esportivo, para os jornalistas esportivos que nós somos, e não financeiros e comerciais, isso incomoda.
Perfeito. E até pegando um gancho nessa parte final da resposta do Fê, Gabo, a gente conversa, a gente debate bastante, né, as ações da Fórmula 1, as decisões que ela toma, mas no fundo a gente sabe como o mundo funciona. Então, por um lado, a gente tem, o Fê até citou, né, a geração Drive to Survive, esse surgimento, né, principalmente lá nos Estados Unidos. Então, por um lado, a gente tem o Liberty Media muito interessado em ir aos Estados Unidos, porque sabe que é um mercado extremamente lucrativo, sabe que financeiramente não tem a perder. E por outro lado, olhando para o outro extremo da situação, a gente vê lugares como o Catar, como o próprio Azerbaijão, como a Arábia Saudita, são lugares que estão dispostos a oferecer um caminhão de dinheiro para a Fórmula 1. Assim, o Fê até abordou isso agora há pouco, né? Como moeda de troca, uma maneira de dizer assim, em torno ali do sports washing, um debate que a gente tem. São países marcados por violações aos direitos humanos, enfim, a Fórmula 1 não se importa muito com isso, ela deixa essas questões de lado, ela inclusive já impediu algumas manifestações políticas importantes. Então, a minha questão aqui, só para diferenciar um pouquinho do que o Filipão falou, falta um certo equilíbrio, né? Olhar só para o lado financeiro, é necessário esquecer um pouquinho isso, porque a gente sabe que a Fórmula 1 precisa ser viável, a gente sabe que a Fórmula 1 é um esporte caro, a gente sabe que o dinheiro precisa entrar. Falta um equilíbrio?
Então, que na verdade é complicado a gente pensar em equilíbrio na sociedade que a gente vive hoje, né? Especialmente pela necessidade as companhias elas têm de ganhar dinheiro, né? E também de não só ganhar dinheiro, mas também de ganhar engajamento, de ter popularidade, de estar sempre no topo das coisas. Então, assim, eu não acho que a Fórmula 1 precisa fazer 24 corridas por ano, eu não acho que a Copa do Mundo precisa ter 48 seleções, eu não acho que a NBA precisa ter 82 jogos de temporada regular para cada time, eu não acho que a NFL precisou aumentar em uma semana o calendário dela, né, de temporada regular. Eu não acho que o UFC precisa fazer um evento de luta a cada uma semana. Então, assim, nada precisa, assim. Tudo isso acaba sendo desnecessário. Mas a partir do momento que isso engaja, que isso gera, que isso gera dinheiro em termos comerciais, em termos digitais, em que você pode vender mais acordos, que você pode fechar mais patrocínios, que você pode vender mais acordos televisivos... Então, fica uma situação que ninguém liga para esse tal equilíbrio. Então, todo mundo vira um negócio desimportante. As pessoas não ligam para ter esse equilíbrio das coisas. Então, o ideal seria que você não fizesse um calendário de 24 corridas por questões financeiras. Seria legal se você fizesse um calendário, sei lá, de 18 a 20 por questões esportivas, por questões de você entender o apelo que cada mercado vai ter na questão esportiva, entendeu? Então, por exemplo... pode até ter mais de uma corrida nos Estados Unidos, não só pelo mercado econômico que é, mas pela importância que os Estados Unidos têm no esporte motor, na indústria automotiva. Mas aí, é claro, vai ter não tem a necessidade, né? Não tem a cultura automobilística de um Bahrein, de um Qatar, de uma Arábia Saudita e tudo mais. Então é um debate que ele acaba... Claro que é importante debater essas questões, mas é um negócio que ele acaba virando mínimo porque, enfim, ninguém liga para esse equilíbrio. Quem está com o poder não liga para o equilíbrio. Então, acaba virando uma situação de tanto faz.
Bom, não tem como a gente falar do calendário do ano que vem sem lembrar das corridas sprint, que dobraram de 3 para 6. Em 2023, elas vão ser em Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Catar, Estados Unidos e São Paulo mais uma vez. Essa pergunta aqui é dividida em duas partes. A primeira é: precisava aumentar? E a segunda, vocês gostaram das sedes escolhidas? Pode falar, Gabo.
Cara, das sedes escolhidas, pra mim, tipo, sinceramente, a única que minimamente faz sentido é o Brasil, né? Então, enfim, a única que realmente aconteceu algo, né? Então, das outras cinco, sinceramente, não faz a menor diferença. Pode tirar essas cinco por outras, assim, que não vai fazer a menor diferença. O importante é que o Brasil tá lá.
E você, Fê, o que você achou dessa da decisão da Fórmula 1, né, de dobrar? É claro que a gente tem que levar em consideração que você botar mais 3 corridas sprint no calendário, você gera, ainda que, enfim, a pontuação das corridas sprint não seja substancial, você gera uma possibilidade maior de alteração no resultado do campeonato, né? Então, a minha questão sobre se elas precisavam aumentar é também em relação a isso. E a segunda, é claro, se você gostou dos países que a Fórmula 1 escolheu para correr no ano que vem.
Então vamos lá, JP. Eu não sou fã de sprints, né? Eu não... confesso que eu não sou o maior fã de corrida sprint. Então, particularmente, eu não acho que precisava aumentar. Mas, de novo, sempre foi o plano da Fórmula 1. Tentou para 2022, não rolou. Conseguiu em 2023 dobrar esse número, né? Que até da tua pergunta, agora de 3 a gente vai ter 6. Já que aumentou, aí eu discordo um pouquinho do Gabão. Porque eu confesso que eu gostei das sedes, eu não vou mentir. Eu acho que acertaram no estilo das pistas que podem proporcionar eventos interessantes com bastante ultrapassagens. O que não aconteceu em 2022, por exemplo. É, aí lembrando, Áustria pode ser uma boa pista, uma pista rápida. Interlagos já provou que as únicas duas corridas sprint que prestaram foram em Interlagos. Então, assim, acho que nem, a gente nem precisa falar mais muita coisa. Baku pode ser interessante por ser uma pista de rua que alterna momentos de alta e baixa velocidade, enfim. É diferente do que aconteceu em 2022, por exemplo. Imola. Imola é uma pista pequena. É uma pista que aproxima carros. Mas ela não só. E aí eu imagino que a Fórmula 1 tenha baseado sua decisão de sediar a sprint lá em Imola justamente por conta disso. Pô, uma corrida é um terço da duração. Corrida rápida, não sei o quê. Os carros todos próximos, vai ser ação atrás de ação. Só que o problema é que, justamente por ser uma pista relativamente pequena, ela não só aproxima carros, ela causa engarrafamento também. Então não foi uma corrida sprint legal em Imola. Não foi uma corrida interessante de se assistir. E a Fórmula 1 viu isso. E aí, realmente, eu sinto que aí eu preciso realmente até elogiar, talvez. Porque aí você evita esse tipo de problema. Mostra que eles, ao menos, aprenderam com o que aconteceu em 2022. Eu acho, na minha opinião, que a escolha das sedes. De novo, não sou fã de sprints. Não acho que tinha que aumentar. Mas já que aumentou, provavelmente eu escolheria também essas 6 corridas. Eu acho que a única coisa que eles não poderiam fazer é deixar o Brasil de fora. E isso eles não fizeram. Então tá tudo certo.
É a minha opinião. Eu, em relação à corrida sprint, a opinião varia muito. Às vezes, quando o final de semana começa, eu gosto muito do fato de ter mais uma corrida no sábado. E, ao mesmo tempo, quando a corrida acontece, eu sempre acho ela muito curta. Acho que raramente acontece alguma coisa. Então, apesar de gostar de ter duas corridas no fim de semana, acho que o formato das corridas sprint, ela impede as disputas, ela dificulta, né, ali. Então, eu também tenho uma certa dificuldade com o formato. É, mas para a gente fechar o nosso podcast por hoje, eu queria perguntar para vocês, se vocês fossem, né, o presidente da FIA, tivessem controle total sobre o calendário, pudessem determinar agora, né, uma grande mudança para o ano que vem, o que eu queria saber é quantas etapas teria a temporada de vocês e quais vocês fariam questão de excluir do calendário, levando em consideração, é claro, 2020.
Olha, para mim o número ideal seria 20, né? O teto seria 20, né? Eu vou até pesquisar necessariamente aqui como está o calendário, porque tem muita praça que eu honestamente gostaria de cortar, né? Que eu acho ruim. Mas, ó, de qualquer forma, vai, já que eu falei 20, as quatro assim que eu cortaria direto, cortaria o Catar, cortaria a Arábia Saudita, cortaria a Singapura e cortaria também Mônaco, né? Eu acho que há mais espaço para Mônaco estar na Fórmula 1, né? Isso é algumas, né? Eu poderia cortar também, poderia cortar Miami também, né? Tem esse desejo, enfim, tem bastante pista aí que eu poderia cortar, inclusive Abu Dhabi, enfim, tem bastante coisa aí, mas por enquanto eu vou fechar nessas quatro primeiras aí que eu falei.
Pra mim, ó, vamos lá, já. Vamos lá. A gente tá com 23 corridas agora, né? Tirando a China já, seriam 24. Então, 23 corridas. Eu gosto do número 18. Eu fecharia em 18 corridas, se eu fosse presidente da FIA. Assumi hoje. 18 corridas, e aí eu vou tirar 5. Eu tiro Miami, eu tiro Mônaco, eu tiro Qatar, eu tiro Zandvoort, porre, e eu tiro Abu Dhabi. Eu tiro Abu Dhabi para terminar tudo em Interlagos e a gente ser feliz.
Eu gostei bastante das respostas, inclusive, na minha visão, eu também ficaria nessa, eu ficaria restrito a essas corridas. Acho que ali 18 etapas no calendário seria excelente. E, assim, Mônaco seria minha primeira opção, assim, para retirar urgentemente. Mas tem uma galera aí na fila, Miami, Abu Dhabi, tem uma galera aí na fila. Bom, pessoal, agora a Fórmula 1 só retorna em 2023 com a pré-temporada e o início do campeonato programado para o dia 5 de março no Bahrein. Mas, como sempre, sigam conferindo o noticiário no Grande Prêmio e na GPTV, onde temos a programação em vídeo sempre imparável, além do seu agregador favorito de podcast. Em fim de semana de Fórmula 1, temos edições do Briefing sexta, sábado, antes e depois da corrida no domingo, e agora, sem o campeonato rolando, vocês poderão acompanhar uma série de vídeos especiais nos nossos canais, inclusive com alguns temáticos em ritmo de Copa do Mundo. Siga o GP2, nosso segundo canal no YouTube, com vídeos de análise sempre prontinhos para você lá. Agradeço ao Fê e ao Gabo, ao Prado e aos amigos da Central 3. Um grande beijo para todos vocês e até mais.